Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Figueira da Voz. A nossa voz de hoje, a nossa convidada de hoje, é psicóloga, cinéfila, gosta de fotografia, canta música coral há muitos anos, não falha uma festa do Avante, e aqui uma curiosidade que eu acho muito engraçada é que no segundo confinamento foi multada na Serra da Boa Viagem por quebrar o confinamento. Olá, Edith!
Olá.
Bem-vinda, Edith Queiroz, bem-vinda ao nosso podcast. Antes de mais, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Eu começava mesmo aqui
por esta última parte: furaste o confinamento. Isso é extraordinário.
Não, na verdade eu não furei o confinamento. Cumpri todas as regras do confinamento, aliás, sempre cumpri todas as regras do confinamento e não são as regras que dizem respeito à circulação. E isso aconteceu numa altura em que as pessoas tinham estado confinadas durante vários meses, se não me engano, 5 meses, isto foi no final do ano passado. E no fim de semana anterior a essa minha deslocação à Figueira da Foz, esse levantamento de proibição de circulação entre concelhos tinha sido levantado. E eu não vi os meus pais há muito tempo e resolvi ir visitar os meus pais. Vou visitar os meus pais, vou almoçar com os meus pais e vamos dar uma voltinha de carro à Serra da Boa Viagem. E acontece uma coisa absolutamente absurda: sou parada na bandeira, onde me é explicado que, embora a proibição de circulação entre concelhos tivesse sido levantada, portanto eu podia circular entre concelhos, mas não podia estar fora de casa. Porque a obrigatoriedade de confinamento mantinha-se. Aquilo que tinha sido levantado era a proibição de circulação entre concelhos. Eu argumentei, tentando explicar que este paradoxo não faz propriamente sentido, porque uma pessoa para circular de um concelho para o outro necessariamente tem de sair de casa.
Mas, por enquanto sim.
Mas para te dar uma ideia, eu acabei mesmo por ser multada e acabei por levar a situação para a frente e para o tribunal, e neste momento a situação ainda está a decorrer, porque eu não paguei essa multa.
Claro, claro.
Achei que era absurdo, continuo a achar, e portanto o processo está a seguir, e eu muito sinceramente, tendo em conta a forma como as coisas normalmente funcionam, estou convencida que no final acabarei por ter um custo superior ao custo da própria multa, que não era baixo, mas neste momento já é uma questão de princípio, porque de facto é um absurdo.
É um absurdo, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Portanto, está explicada esta história que nos contaram, não é?
É
Tu és psicóloga de profissão, escreves com alguma regularidade para o P3, do suplemento, uma secção, digamos assim, do Jornal Público, e tens também uma rubrica no jornal A Voz do Operário, sobre saúde mental, não é?
Não é exatamente uma rúbrica, eu colaboro com regularidade com a Voz do Operário, às vezes escrevendo sobre saúde psicológica, mas não só. Também não é raro escrever para a secção de cultura, por exemplo. Uhum. Não, ou seja, não é nada de muito regular, é também um bocadinho em função do que vai acontecendo. Às vezes eles convidam-me para escrever para uma das secções e eu sempre que posso colaboro com a Voz do Operário, sim.
Uhum. E tu, recentemente, escreveste que em 2021, é reconhecidamente aceito que a saúde psicológica é indissociável das grandes questões sociais, ambientais, políticas e organizacionais, e essencial para o bem-estar e qualidade de vida. A minha pergunta é: como é que tu achas que está a saúde mental ou a saúde psicológica dos portugueses?
Bem, eu acho que nós temos neste momento uma ideia bastante aceite e bastante generalizada de que a saúde mental dos portugueses foi muito prejudicada, como aliás no mundo inteiro, pelos últimos 2 anos de pandemia que nós vivemos. Portanto, nós já sabíamos que as grandes questões da saúde mental que afetam a generalidade da população, não quer dizer que existam outras, mas existem situações de saúde psicológica mais prevalentes, portanto falo das questões ligadas ao stress, à ansiedade, à depressão. Nós sabemos que a prevalência desse tipo de problemas na população é alta, temos essa noção, mas ao mesmo tempo temos um comportamento de proteção em relação a essas problemáticas, em relação a essas realidades, e existe um estigma ainda muito grande em relação aos problemas de saúde mental. Isso veio a alterar-se um bocadinho com a pandemia. Se há uma das. Se é que podemos falar em vantagens ou de algumas coisas boas que nós aprendemos durante este período pandémico, é de facto a normalizar as questões da saúde psicológica, a perceber de uma forma mais clara e às vezes na nossa própria pele, que estas questões podem atingir qualquer pessoa e a qualquer momento, perceber que isto é absolutamente transversal a classes sociais, a faixas etárias, e normalizando a questão da saúde psicológica, também é possível reduzir um bocadinho o preconceito, reduzir um bocadinho o estigma e aumentar a disponibilidade das pessoas para assumir estes problemas e para pedir ajuda quando é necessário. Porque nós estamos muito habituados a achar que aquilo que é realmente preocupante é a saúde física, não é? Quando temos uma perna, temos uma úlcera no estômago ou temos um problema no coração, aí sim temos que andar em cima do acontecimento porque é uma coisa física e temos que fazer os tratamentos e temos que ter muita atenção a tudo o que se passa fisicamente no nosso corpo. Com a saúde psicológica é exatamente a mesma coisa, com o agravante de que muitas vezes há problemas de saúde psicológica que provocam problemas de saúde física. E nós esquecemos-nos muitas vezes disso. Temos de começar a olhar para estas questões com um bocadinho mais de atenção e a dar-lhes o valor que elas têm no quadro global da saúde. E eu acho que a pandemia vai ajudar.
E tu achas também, há aqui uma questão que eu gostaria também de te colocar, que é, nós temos visto cada vez mais que figuras públicas. Por exemplo, eu estou-me agora a lembrar aqui de um humorista, o Raminhos, não é? Que assume os problemas que tem a nível de saúde mental. E como ele, há outros, não é? Tu achas que isso de alguma forma tem ajudado as pessoas também a assumirem e a procurarem ajuda nesse sentido?
Sim, acho que tem ajudado muitíssimo. As figuras públicas têm um potencial de identificação em relação a outras pessoas, para as coisas boas e para as coisas más, que é inegável e nós sabemos disso perfeitamente. Por isso, quando temos figuras públicas a assumir estes problemas, a assumir que também são pessoas como nós e que também sofrem destes problemas, é de facto muito importante e dá às pessoas uma aceitação de problemas próprios e ajuda-as precisamente a assumi-los e a procurar ajuda quando é preciso. Os depoimentos de pessoas como o Raminhos são extremamente importantes. Há outras pessoas que têm feito coisas fantásticas. Ainda a semana passada houve uma entrevista muito interessante do Van der Ding ao Observador, em que ele fala de um problema de saúde psicológica muito concreto, que ele sofre há vários anos. Há uma humorista que muito frequentemente fala não só de questões de saúde psicológica que ela própria enfrenta, mas chama a atenção para problemas comuns na população e sempre de uma forma engraçada. Passada, leve, mas que tem feito um trabalho que eu acho extremamente importante, que é a Mariana Cabral, conhecida como Bumba na Fofinha, que faz um trabalho muito interessante a este nível. Portanto, há cada vez mais uma preocupação das figuras públicas em falarem destas coisas. Muitas vezes os humoristas, o que é muito interessante, porque na verdade o humor é uma das principais armas, não só de pedagogia, de literacia em saúde psicológica também. E estas pessoas têm sabido perceber isso e têm sabido usar essa ferramenta, que é a ferramenta delas, para passar mensagens que são importantíssimas. Sim.
E agora voltando aqui um bocadinho ao teu percurso, Edith, tu, portanto, nasceste em Coimbra, mas nasceste, digamos que, na maternidade em Coimbra, não é? Mas és da Figueira da Foz e Eu perguntava-te, quando é que tu percebeste que querias ser psicóla?
Ok, isso é uma história tortuosa. Então. Não muito. Eu não nasci na maternidade, nasci na clínica da Sofia, que eu gosto de dizer isto porque é muito lindo, tem uma clínica com um nome muito lindo.
Verdade.
e depois passei a minha infância na Figueira da Foz, é verdade. Quando é que eu percebi que queria ser psicóloga? Eu, na verdade, eu não fiz a adolescência com este sonho, nem a pensar que um dia seria psicóloga.
Eu achava que pensavas que ias ser?
Numa fase inicial, achava que iria ser bailarina, como todas as meninas da minha idade, ainda por cima andava no conservatório e dançava e achava que tinha muito jeito e que a dança seria assim o meu futuro. Depois percebi que não, depois percebi que se calhar deveria começar a pensar noutra coisa. Houve ali uma altura que quis ser arqueóloga. E depois finalmente fechei numa disciplina que nunca mais me abandonou, de certa forma, que é a filosofia. Eu achava que deveria tirar o curso de filosofia, mas os meus pais são ambos professores e explicaram-me na altura que se calhar eu deveria tentar fazer uma formação que me desse um bocadinho mais de segurança. Lembro-me muito bem desta conversa. E eu, na altura, como gostava muito de filosofia, nunca tinha tido psicologia no liceu, porque não tive acesso à psicologia antes. Achei que a psicologia talvez fosse o mais parecido. e o motivo inicial, por tolo que isto pareça, foi esse. Mas depois, ao longo do curso, ao longo da formação, eu acho que realmente descobri uma vocação. Eu acho que descobri que isto é de facto aquilo que eu deveria ter feito.
Que bom.
Não foi uma coisa imediata, não foi uma coisa que eu sempre tenha sabido ou tido consciência, mas eu não me arrependo desta opção, de facto.
Que bom, que bom. Ainda bem. E tu, onde é que no teu dia-a-dia, não é? Portanto, tu cantas música coral já há muitos anos, como é que começa este gosto pela música coral e ainda se mantém e esta prática?
Sim, quer dizer, eu comecei a cantar em coros porque eu estava no conservatório e na altura a classe de conjunto era uma das disciplinas, uma das coisas que nós fazíamos no conservatório. O meu instrumento era o piano e quem tocava piano tinha de integrar obrigatoriamente, digamos assim, a classe de conjunto, que era o coro do conservatório. Portanto, começou aí, comecei a cantar no coro do conservatório e foi também no coro do conservatório que comecei a ter os primeiros contactos com música popular e com algumas coisas que me vieram interessar mais no canto coral. Depois do coro do conservatório, acabei por cantar em diversos coros diferentes, ainda na Figueira integrei durante algum tempo o coral David Sousa, mas depois, quando fui estudar para Coimbra, já se tornava um bocadinho complicado acompanhar os ensaios do coral David Sousa e depois acabei por desistir. E em Coimbra integrei o coro misto da Universidade de Coimbra, onde estive 10 anos.
Uau.
Estive 10 anos no coro misto da Universidade de Coimbra e a minha passagem pelo coro misto da Universidade de Coimbra, quer em termos pessoais, sociais, quer artísticos, foi uma experiência absolutamente basilar na minha vida. Eu não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse estado 10 anos no coro misto da Universidade de Coimbra. Fiz amizades para a vida, aprendi imenso, quer em termos pessoais, quer em termos musicais, quer em termos artísticos, passei, viajei com eles, portanto foi mesmo assim uma experiência muito, muito estruturante dessa fase da minha vida e que eu acho que foi absolutamente determinante para a pessoa que eu sou. Foi assim uma experiência muito boa e tenho recordações maravilhosas dos anos que passei no coro misto.
E tu hoje em dia ainda cantas em algum coro?
Ora bem, neste momento não, porque sou preguiçosa, portanto eu estou há algum tempo, eu em Lisboa, depois de estar em Lisboa, há algum tempo acabei por integrar o Coro Sinfónico Lisboa Cantate, de que gostei imenso, estive lá há alguns anos, mas depois houve uma altura em que eu achei que aquilo me estava a ocupar algum tempo e que eu precisava de algum tempo para mim, e acabei por parar, cheia de pena, mas achava que precisava do tempo, e agora estou há não sei quanto tempo a tentar voltar, mas pronto, é mesmo uma questão de preguiça, já devia ter voltado, tenho muitas saudades, faz muita falta, mas ainda não voltei mesmo por uma questão de preguiça, mas tenho de ver se trata desse assunto, porque está na minha lista de prioridades. Sinto muita falta, sinto muita falta de cantar. Confesso que gostava de ter experiências diferentes neste âmbito, ou seja, gostava de tentar cantar coisas diferentes, num formato diferente, talvez não num coro, portanto, gostava de fazer outras coisas a cantar, mas realmente a experiência do canto coral e de um grupo desta natureza é muito interessante, é muito rica e é insubstituível, e eu tenho muitas saudades, sim.
Então isso vai ser, digamos, um desejo teu para o próximo ano? Retomares o canto, seja
sim,
ele
vou
cantoral,
pôr na lista.
Ou então até, quem sabe, uma nova experiência, como estás a dizer, não é?
Sem dúvida.
E para além da música, também tu adoras cinema.
Adoro cinema, é verdade.
Segundo as nossas pesquisas, sabemos que és fã do Woody Allen, mas eu perguntava...
Vocês descobriram tudo.
Nós temos fontes muito boas, muito boas. Mas eu perguntava-te, a nível do cinema, o cinema em português, gostas de cinema português?
Gosto muito de cinema português, acho que o cinema português está bom, vivo e recomenda-se, e inclusivamente nos últimos tempos tenho visto bastante cinema português, porque nesta fase da pandemia, por exemplo, em que ir ao cinema era raro, não é? Era quase um acontecimento, e só naquelas alturas em que as coisas estavam um bocadinho melhores, etc, etc, portanto... Que sempre que me desloquei ao cinema foi para ver cinema português, porque apesar de tudo as outras coisas são mais fáceis de ter acesso, mesmo que seja mais tarde, ou na televisão, ou em canais de aluguer de vídeo, ou qualquer coisa assim, o cinema português é mais difícil. Portanto, sempre que me deslocava ao cinema durante este período foi para tentar ver cinema português, gosto muito.
E se eu te perguntasse, sim, um realizador português que gostes particularmente?
Atual ou...
Escolhe.
Eu vou ter de dizer, não é de propósito, mas é porque é mesmo verdade, eu sou absolutamente fascinada pela obra de um cineasta português que também é figueirense, que é o João César Monteiro.
Uau.
Lamentavelmente já falecido, mas é um realizador a que eu volto muitas vezes por diversas razões e cujos filmes amo.
Uau.
Adoro João César Monteiro. Sim.
Olha, já que estamos aqui a falar de cinema e agora regressámos à Figueira da Foz, tu lembras-te do Festival de Cinema da Figueira?
Lembro muitíssimo do Festival de Cinema da Figueira. Fui frequentadora. E lembro-me muito, muito bem. Passava tardes inteiras no Festival de Cinema da Figueira, sim.
Uau!
Quando era miúda.
Que bom. Sim. E se achas que isso, de certa forma, te marcou o teu gosto e a tua paixão pelo cinema?
Sem dúvida nenhuma. O Festival de Cinema da Figueira da Foz foi um dos motivos pelos quais eu me comecei tão cedo a interessar por cinema. Lembro-me perfeitamente, porque tínhamos acesso a muitas coisas diferentes, não é? Cinema de animação, a ficção, era uma forma de ter uma amostra de produtos cinematográficos muito diversa, que de outra maneira não teríamos acesso, porque no circuito regular não havia. Filmes sem ser... Os filmes passavam, sem ser os filmes americanos e pouco mais naquela altura, portanto era muito difícil ver outro tipo de cinema, e para além do Festival da Figueira, depois houve um outro motor deste interesse, que foram os filmes que o meu pai gravava da televisão nos velhos vídeos Beta. Porque o meu pai sempre foi assim completamente fascinado por tecnologias e gadgets. Eu acho na verdade que a questão dele nem era tanto o cinema, era o próprio vídeo. Portanto, ele comprou um vídeo beta pouco depois dos vídeos terem aparecido e desatou a gravar coisas, entre elas muitos filmes, filmes que eu depois devorava, quer percebesse os filmes, quer não os percebesse, via tudo o que para lá havia. Aliás, lembro-me de situações engraçadas, como por exemplo o meu pai a gravar um jogo de futebol por cima do Exorcista, para eu não o ver, porque eu já tinha visto metade, porque eu se apanhava uma cassete é óbvio que iria ver. E depois também foi na altura dos clubes de vídeo, não é?
Uhum, uhum.
E então eu passava horas nos clubes de vídeo a olhar para as fichinhas, e a tentar perceber o percurso dos realizadores. Lembro-me disso muito bem, começar a perceber que cada realizador fazia vários filmes e filmes diferentes e porquê. Daí também o Woody Allen, não é? Começar a perceber o Woody Allen também logo aí nessa altura. Portanto, essa fase foi muito, muito determinante para um gosto que depois veio acompanhar a minha vida toda. Até hoje continuo a ser uma grande cinéfila, acho eu, ou pelo menos tento ser.
E tu gostas de escrever sobre filmes que vais ver?
Gosto de escrever sobre filmes, sim. Tenho escrito sobre filmes já desde há muito tempo, praticamente desde que vim para Lisboa. Portanto, há mais de 10 anos. Já escrevi em vários locais sobre filmes. Não, eu não diria, obviamente, que faço crítica de cinema, porque não tenho formação alguma para poder fazer crítica de cinema. Portanto, eu tenho um olhar para o cinema que, para além de ser o meu olhar, é um olhar muito contaminado pelo olhar da minha formação académica, pelo olhar da psicologia. E eu acho que é isso que distingue algumas das minhas reflexões, é olhar para um texto, é olhar para um filme, e conseguir lê-lo com
de
esta
outra forma,
lente,
sim.
com esta lente da ciência psicológica e tentar analisá-lo um bocadinho dessa forma, que é uma coisa que me dá muito gozo, e que é a minha forma de olhar para as coisas. O cinema é apenas uma delas, pronto.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Frederica Jordão.
Lisboa transmite a Emissora Nacional de Radiodifusão.
Do jornal O Figueirense, de 23 de novembro de 1974.
Aluar voltou à Figueira para dar conta da utilização dos fundos expropriados ao Banco de Portugal. No pavilhão gimnodesportivo do liceu desta cidade, realizou-se no sábado à noite um comício-debate promovido pela LUAR, sigla que identifica a Liga União Ação Revolucionária. A sessão, a que assistiram mais de 2 mil pessoas, entre as quais se salientava a juventude, despertou enorme interesse, uma vez que a LUAR chamou a si a responsabilidade do assalto à agência local do Banco de Portugal, efetuado na tarde do dia 17 de maio de 1967, facto que se revestiu do maior sensacionalismo e que o Figueirense na altura noticiou com o então possível relevo. Como é sabido, foram retirados cerca de 30 mil contos em notas, sendo grande parte desse dinheiro recuperado por se ter infiltrado na organização um elemento que pertencia à extinta PIDE-DGS. Para mais, anunciava-se para este comício a revelação da forma como os fundos expropriados ao Banco de Portugal foram aplicados, o que mais fez crescer o interesse do público, que acorreu em tão elevado número. A abrir a sessão, usou da palavra o mais jovem militante da LUAR, Ernesto Pereira, seguindo-se Samuel Eleutério, Henrique João, Maria José, Fernando Madureira e Fernando Marques. O momento mais importante do comício foi aquele reservado à intervenção de Camilo Tavares Mortágua, o principal interveniente no assalto ao banco, e Hermínio da Palma Inácio, secretário-geral da organização e seu verdadeiro cérebro. O primeiro fez uma explanação da ação revolucionária da LUAR, desde o apresamento do paquete Santa Maria, o rapto do avião da TAP, que fazia a carreira Casablanca-Lisboa, e o assalto ao quartel de Beja, datas que foram marcos para uma luta contra o fascismo em Portugal, dizendo que a ação revolucionária é como que a cirurgia de uma sociedade doente para a restituir à sua pureza. Disse, em referência ao assalto ao Banco de Portugal, que do exterior para Aluar não veio um tostão. E, citamos, se fomos obrigados a recuperar o dinheiro do capitalismo, ele foi necessário à ação empreendida. Pediu desculpa aos funcionários do Banco de Portugal que foram incomodados pela sua ação e teve esta expressão jocosa. Desculpem o mau jeito, mas tinha de ser assim. Camilo Mortágua acabou por abraçar uma família que estava no aeródromo de Cernache, quando ali se apoderaram de um avião que serviu para a sua fuga. E beijou uma pequenita, então bebê, a quem na altura deram um biberão de leite, sinal evidente dos princípios humanos que caracterizam os homens da Luar. Depois, falou Hermínio da Palma Inácio. Saudou a assistência e depois relatou com larga soma de pormenores as atividades da Luar, uma das quais foi a dificuldade de angariar fundos para as operações revolucionárias, afirmando que os militantes chegaram a vender o que tinham e a fazer peditórios. Relatou a operação da tomada do avião da TAP, que do céu de Lisboa lançou milhares de panfletos, e as vicissitudes por que passaram depois os autores da mesma, que estiveram presos e chegaram a passar fome por falta de recursos. Os fundadores da Luar concluíram que o derrubo do fascismo só seria possível por meio da luta armada e para isso seriam necessários largos fundos, com meios militares e recrutamento de militantes. No Rio de Janeiro foi decidido criar essa organização revolucionária e que a sua ação fosse financiada pelo capitalismo. Conseguiram 300 contos, que foi quanto custou a Operação Mondego, que levou à criação de uma equipa que veio a Portugal a expropriar os primeiros fundos para essa operação. Do Banco de Portugal foram levados 29 mil contos, que foram difíceis de trocar, pois só cerca de 4.200 contos foram negociáveis, uma vez que as notas novas e marcadas foram depois retiradas da circulação. Dinheiro utilizável foram 6.500 contos, que não foram gastos em luxos no exílio, mas em auxílio a militantes em dificuldades, em equipamento militar e em todo o sistema revolucionário. Afirmou que a operação ao Banco da Figueira não foi obra de gangsters, como alguns jornais então disseram. Recusou aluar uma oferta de uma potência estrangeira, pois nunca recebeu qualquer auxílio estranho. Todo o dinheiro foi conseguido dos capitalistas portugueses. Palma Inácio citou outros pormenores da ação da Luar. Disse que esteve prevista a ocupação da cidade da Covilhã, com tomada do poder policial e dos estabelecimentos bancários, o que não se verificou devido a um acidente de viação ter obrigado os executores do projeto a regressar a Paris. Outra operação prevista era a ocupação de uma fazenda em Portel como ponto de apoio no Alentejo. A PIDE, no entanto, fez gurar o projeto. Citamos. Foram sempre os capitalistas a pagar, e se um dia for necessário, a Luar voltará a usar os mesmos processos, seja nesta cidade ou noutra, para alcançar os seus objetivos. Nos intervalos do comício, Francisco Fanhais, Vitorino e um coral alentejano fizeram-se ouvir em bonitas canções. E a terminar, houve animado debate. De registar que tudo decorreu com exemplar civismo.
Tens um blog, que é a Câmara Subjetiva, sim. Onde escreves sobre cinema, sobre psicologia, sobre dança, sobre música, teatro e tantas outras coisas. E também uma coisa que tu gostas é fotografia.
Sim, é verdade.
Portanto, eu diria que tu és uma pessoa muito ligada às artes.
Eu acho que o olhar para as diversas formas de arte é sempre este olhar que eu estava a falar em relação ao cinema. Olho sempre para as formas de arte deste ponto de vista daquilo que é o outro, daquilo que é a atribuição de sentido, de questões de psicologia, no fundo.
Isso é fantástico.
E a fotografia não é exceção, é uma coisa um bocadinho mais recente. Eu sempre gostei muito de fotografia, mas não fotografava. Portanto, fazer fotografia ou interessar-me por fotografia ou aprender um bocadinho sobre fotografia é, se calhar, destas coisas todas a mais recente. Também é difícil, exige muito tempo, tempo que eu também não tenho, mas é uma coisa que me fascina muito. Eu gosto muito de fotografia. Tenho alguns objetos de eleição na fotografia, não sou assim uma fotógrafa random. tenho assim alguns objetos de eleição, mas gosto muito, muito, muito de fotografia, sim.
E o que é que tu gostas mais de fotografar?
Gosto de fotografar pessoas, portanto sou fascinada pela arte do retrato, na qual sou muito má, mas com esperança de um dia ser um bocadinho melhor. Portanto,
estás a aprender.
Estou a aprender. E gosto, e agora é esta parte, aquela que, vamos dizer, o que é que se passa? Gosto de fotografar cemitérios e espaços de culto. Uhum. Sim. É uma coisa que me interessa muitíssimo. Sim.
Os espaços, essa parte do culto, é um tema uhum. que te desperta interesse. Porquê?
Pronto, isto também, este fascínio por estes espaços também é um fascínio muito antigo. A fotografia destes espaços é que é uma coisinha mais recente. Eu acho que os cemitérios são espaços que na nossa sociedade são extremamente subvalorizados. São subvalorizados do ponto de vista do património, são subvalorizados do ponto de vista da memória. Muitos deles encontram-se extremamente degradados, uhum. E uma das coisas que é muito fascinante quando tu visitas um espaço destes, quer seja numa aldeia pequenina, quer seja numa metrópole gigantesca, é que estes espaços refletem de uma forma muito clara e muito evidente a organização das cidades ou das aldeias ou dos espaços dos vivos onde estão inseridos, e isso é muito, muito, muito interessante, e por isso encontramos nestes espaços tudo aquilo ou praticamente tudo aquilo que é necessário para entender a envolvente dos vivos que está em torno daqueles espaços. Encontramos as referências às famílias, encontramos os arquitetos, encontramos os escultores, encontramos os jazigos ou as campas mais emblemáticas das pessoas que têm dinheiro, encontramos as pessoas com menos posses alojadas, digamos assim, em circuitos secundários daquele espaço. Portanto, há toda uma dinâmica de organização destes espaços que só por si é muitíssimo interessante. Em cima disso, tens toda a riqueza da arquitetura, destes espaços, da estatuária, de tudo o que é possível descobrir, de tudo o que é possível estudar. A parte do simbolismo e da linguagem simbólica que se utiliza nos cemitérios, que é uma coisa que eu também venho a estudar há muitos anos e que é muito, muito, muito interessante, e que é uma linguagem, não é universal, mas pelo menos na Europa há, uhum. há um conjunto muito, muito, muito denso de símbolos que são utilizados nestes espaços e que são transversais. Portanto, se tu vires um cemitério e se conheceres os símbolos para os cemitérios portugueses, muito facilmente percebes um cemitério que encontras em Itália, ou que encontras no Reino Unido, ou que encontras, portanto, há essa linguagem para quem a vai percebendo e vai visitando estes sítios em vários locais, vai percebendo que há esta continuidade, e pronto, eu fui-me apercebendo destas coisas. E depois, quando comecei a fotografar, fui começando a fotografá-las também e a fazer uma espécie de catálogo também das coisas que eu tenho tido a oportunidade de ver e de visitar. E acho que nós deveríamos tratar, de facto, estes espaços de outra memória. Ligando isto só para terminar, e por causa da questão da psicologia, eu acho que nós temos esta visão destes espaços, precisamente porque temos uma ideia muito específica na sociedade ocidental daquilo que é a morte e a finitude, e temos uma forma muito concreta de reagir a isso e de lidar com isso. Claramente não é a única forma, porque se nós formos estudar este espaço e a forma como se reage ao conceito da morte noutros locais do planeta, as coisas não se passam exatamente assim, quer em termos dos espaços de culto, quer em termos das cerimónias fúnebres, quer em termos Sim. dos ritos conflitos, etc, etc. Uhum. Portanto, os nossos espaços são assim porque refletem esta nossa ideia e esta cultura de, em relação à morte, esta cultura de segregação, que é uma coisa que eu acho que também está a mudar, mesmo na Europa, muito por causa de uma dimensão mais partilhada da morte e do morrer, que também é facilitada com a globalização, com as redes sociais, etc. Isto são coisas que vão demorar muitos anos muitos a acontecer, anos. Uhum. Mas que já se
notam, já começa a acontecer
grandes transformações. Uhum. Pronto, portanto, isto no fundo não é só um espaço bonito onde se pode tirar fotografias, portanto tem todas estas questões envolvidas. Claro. Aliás, durante muito tempo a minha grande dificuldade era, dentro disto tudo, o que é que me interessa mais e em que é que eu me vou focar, porque é mesmo um tema tão rico e tão inesgotável que é difícil escolher, sim.
Ok, e agora vamos aqui regressar à Figueira da Foz, ao teu crescimento na Figueira, à tua adolescência, às tuas memórias.
Oh, minha nossa!
Para além do Festival de Cinema, que já falámos e que te lembras muito bem de ir e de frequentar, e que foi um dos motivos, se calhar, que te levou a gostar tanto de cinema, que outras memórias é que te vêm agora à tua memória neste momento sobre a Figueira?
Uhum. Eu da adolescência tenho muitas memórias, não é?
Sim.
Acho que quem vive na Figueira devem ser muito semelhantes, uhum, às memórias dos meus amigos e dos amigos da minha idade que viveram na Figueira nessa altura. Mas a Figueira, eu lembro-me de passar muito tempo nos cafés, lembro-me de passar muito tempo no Marujo. Uhum. Que aquilo para mim, o Marujo para mim não era um sítio para ir tomar café. O Marujo era uma espécie de, sei lá, que nós hoje chamaríamos uma associação, ou portanto era um sítio para onde tu ias, pedias um café ou pedias uma cerveja ou fosse o que fosse.
E passavas a tarde.
E passavas a tarde, às vezes à noite. Era um sítio para estar e as pessoas iam, vinham. Saíamos para dar uma volta, voltávamos, mas aquilo era uma espécie, era um poiso para mim e para os meus amigos, e foi durante muitos anos o Marujo, um sítio tão pequenino, mas que foi de facto um sítio que foi muito marcante na minha adolescência na Figueira. Para além do Marujo, os cafés da Praia de Quiais, que era um sítio onde eu gostava muito de ir, não é? Portanto, que não bom. É bem na Figueira, mas,
sim, mas faz parte.
Dar uma voltinha, passar a serra, ir dar uma voltinha à praia, ir beber um café pela praia de Quiais no verão, era, no inverno, era uma coisa que me deliciava muito. Eu, tendo crescido numa cidade à beira-mar e com uma praia tão grande, tenho esta particularidade um bocadinho estranha de eu não gosto muito de praia. Não gosto muito de praia, não gosto muito de estar na praia, não gosto muito de sol, mas gosto de sítios de praia e de praia no inverno.
Uhum. Usufruir
essa coisa,
aquilo que
sim,
aquele
as praias vazias, sim, o mar muito cinzento escuro por causa, uhum, do céu, e um cafezinho à beira-mar, e tu poderes tomar um cafezinho, olhar para a praia no inverno, isso foi sempre uma coisa que adorei fazer, muito mais do que ir à praia no verão.
E não és uma pessoa que goste de estar ali a apanhar sol?
Não, porque não, eu passado meia hora não sei o que é que fazer.
Uhum.
Sim, esgotei tudo. E mesmo ler, depois não tenho posição, depois dói-me as costas, não, fico muito impaciente, não consigo.
Okay. Olha, e tu agora, tu estás em Lisboa, portanto vives em Lisboa há mais de 10 anos, não é?
É verdade, sim.
E costumas vir com regularidade à Figueira?
Eu não vou à Figueira com tanta regularidade como gostaria, principalmente por causa de questões de trabalho. Porque acabo por não ter muito tempo para estar na Figueira, e às vezes não compensa, ou é complicado ir à Figueira num dia e regressar no outro. Acabo por ir mais ou em alturas de festivas, portanto, uhum, Páscoas, Natais, no verão também, mas não vou à Figueira, sei lá, de dois em dois fins de semana, como fazia, como vivia em Coimbra. Isso não vou, acabo, uhum, por ir menos vezes.
E quando, sim, saíste da Figueira, assim, nos primeiros anos, do que é que tu mais sentias falta?
Quando saí da Figueira, do que é que mais sentia falta? Eu acho que sentia falta da dinâmica de ser tão fácil circular na Figueira e encontrar com os amigos e essa dinâmica dos cafés, e depois quando nós saímos, saímos todos ao mesmo tempo, e então o que me fez falta foi isso, foi o fim de uma era, não é? Foi o fim de um tempo, uhum. Saímos todos ao mesmo tempo e tudo aquilo se perdeu, e depois como não fomos também todos para o mesmo sítio, uhum. Nem conseguimos reproduzir a dinâmica que tínhamos ali num sítio novo, as próprias relações transformaram-se, não é? Tiveram necessariamente que se transformar. Muitas das relações que eu tinha nessa altura foi o início da transformação das minhas relações, porque até essa altura os amigos estavam todos mais ou menos ao mesmo nível, não é? Na mesma esfera, uhum. e a partir daí as coisas começaram-se a diferenciar de uma forma muito clara. Foi o fim de um tempo, sair da Figueira, uhum. foi o fim de um tempo.
E o início, é? De um outro. Série.
E o início de um outro, sim.
Exatamente. Verdade. E se eu te perguntar-te, a Figueira para ti é?
Eu tenho muita nostalgia em relação à Figueira. Eu gosto muito de ir à Figueira. Fico sempre com uma sensação nostálgica quando encontro coisas novas, e é muito frequente encontrar coisas novas, principalmente nos últimos tempos, sítios novos que abrem, ruas que foram fechadas e que agora estão abertas, nascer uma instituição ou um sítio qualquer num sítio onde estava outra coisa, e estes acontecimentos provocam-me sempre sentimentos mistos. Ou seja, por um lado pensar, ah, que bom, a Figueira está diferente, estão a acontecer coisas novas na Figueira, isto está a mexer, isso é óbvio que é bom e que me dá muita alegria, mas por outro lado há uma parte qualquer que me diz, isto não era assim, não era assim, isto agora não é. É aquela coisa que nós temos,
sim,
todos.
Sim, nostalgia.
É que, né? Sim, no meu tempo
é que era bom, era bom.
Portanto, acho que dá-me sempre, tenho sempre assim um sentimento melancólico. Associado à Figueira, associado às coisas que agora posso fazer e antes não podia, e associado às coisas que já não posso fazer, uhum. e às pessoas que já não vejo. Portanto, às vezes tenho também um sentimento que também se associa a esta melancolia de, será que eu ainda pertenço aqui? Uhum. Andar nas ruas da Figueira e não ter bem essa certeza, não saber para onde é que pendo mais, para um sentimento de pertença, não, é exatamente aqui. E, ou por outro lado, eu já não tenho nada a ver com isto, ou esta cidade já não me quer, ou eu já não a quero. Portanto, é confuso. A Figueira mudou, de facto, muito ao longo, uhum. do tempo. E é, sim. difícil é difícil isolar um sentimento em relação, um único sentimento em relação à Figueira hoje em dia. Continua a ser especialmente bom quando encontro pessoas, quando consigo ir beber um café ou ir beber uma cerveja com alguém que já não vejo há muito tempo, e a Figueira continua a ser um local privilegiado para ter esses encontros, e depois são sempre inesperados, porque eu quando chego à Figueira nunca telefono a ninguém, porque eu nunca sei quem é que lá está e quem é que não está. Portanto, sair só para ir ver o que é que se passa e encontrar pessoas e ter essas surpresas continua a ser ótimo, e isso só acontece na Figueira. Espero que aconteça agora no Natal.
Ah, que bom. Só por isso a Figueira já é especial, por proporcionar, verdade, esses encontros inesperados, não é?
Sim.
E alguma vez equacionaste, pensaste sequer voltares para a Figueira?
Pensei, ou seja, é aquela ideia que de vez em quando te cruza sempre o espírito e o pensamento. E se, não é? E se eu um dia destes deixasse tudo aqui e fosse para a Figueira? Mas na verdade depois, como se costuma dizer, o trabalho corta-nos muita vida e na verdade há uma série de circunstâncias que inviabilizam que eu pudesse pensar numa coisa dessas, pelo menos a curto ou médio prazo. Uhum. Mas sim, é uma coisa que volta e meia me cruza o pensamento, voltar. Uhum. Há coisas, os meus pais vivem na Figueira, os meus pais vivem ao pé do mar, portanto, são tudo coisas que são importantes e que eu gostaria de ter mais perto. Não é?
Que bom. Há aqui uma agora por falares, ainda voltando aqui à parte da juventude, qual foi a primeira vez que tu foste à festa do Avante? Porque eu sei que tu não falhas uma festa do Avante.
Sim, eu não falho uma festa do Avante, mas agora
então, foi a primeira vez.
Vou dizer uma coisa muito decepcionante, porque as pessoas que normalmente, os camaradas e amigos que não falham a festa do Avante, vão ao Avante desde que o Avante é Avante. Eu fui à festa do Avante muito tarde, é uma vergonha. A primeira vez que fui à festa do Avante, eu estava a estudar em Coimbra, era estudante, portanto, era adulta, a primeira vez que fui à festa do Avante. E depois descobri aquilo, não é? E depois pensei,
e a partir
olá!
Daí, oh.
e depois de ter descoberto a festa do Avante,
nunca mais larguei.
Deixei de ir à festa do Avante, nunca mais larguei, com certeza.
Porquê? O que é que te fascinou? Ou o que é que te fascina? Bem, o que é que te faz ir todos os anos?
Eu acho que a questão tem que ser colocada ao contrário, que é, não há nada que não me fascine na festa do Avante.
Okay.
Não há nada que não me fascine da festa do Avante, a começar desde logo por ser uma celebração que marca o início de um ano de trabalho, de um ano das mais diversas lutas com as quais aquelas pessoas e eu também se identificam, uma celebração de estarmos juntos, de trabalharmos em conjunto. Estamos a falar de uma festa que é construída em conjunto pelas pessoas que lá estão, pelas pessoas que lá trabalham. É um momento de encontro, é um momento, um bocadinho quando eu vou à Figueira no Natal, é um momento em que eu encontro pessoas que eu só vejo na festa do Avante, que eu não vejo noutro sítio. É um local onde durante 3 dias temos acesso às mais variadas coisas para fazer e para ver, sempre de muitíssima qualidade. Portanto, estamos a falar de teatro, estamos a falar de cinema, estamos a falar de concertos, estamos a falar do espetáculo gastronómico, que é uma coisa à qual eu sou bastante sensível também. É verdade, sou muito. Portanto, não há nada que aconteça na festa do Avante que não seja absolutamente extraordinário. O único defeito da festa do Avante é acabar no domingo.
Ou seja, recomendarias que as pessoas pelo menos uma vez fossem à festa do Avante? Pelo menos uma vez.
Recomendo que as pessoas vão pelo menos uma vez à festa do Avante, porque eu estou
profundamente
convicta que se lá forem uma vez, depois não é preciso recomendar-lhes que vão a segunda.
Vão de livre, espontânea vontade.
Exatamente.
Edith, tu gostavas, não sei se estás a par, mas nos últimos tempos até se fala de tentar voltar a trazer o Festival de Cinema à Figueira, fazer da Figueira uma cidade do cinema. O que é que tu achas dessas ideias que se ouvem por aí? Não sei neste momento se são ideias concretas ou não, mas é algo que se faz, que se ouve por aqui.
Sim, eu já ouvia, penso que há uns 2 anos, qualquer coisa por aí, um projeto que entretanto surgiu para voltar a trazer o Festival de Cinema à Figueira da Foz. Falta-me muita informação para te dizer de uma forma clara o que é que eu acho sobre isso. Posso-te dizer o que é que eu acho da ideia. E a ideia em si agrada-me muito, porque eu acho que aquilo era tão importante para a população da Figueira na altura, que mesmo que a população esteja muito diferente, não há porque não tentar regressar a uma atividade que eu acho que foi tão emblemática e tão importante para a Figueira em determinado tempo. Pois claro que teríamos de ver como é que isso seria feito, que tipo de festival seria.
Adaptado às
novas tecnologias, às novas necessidades, aos novos interesses também das pessoas, tudo isso. Mas eu acho que o cinema é uma arma tão poderosa e tão transversal, permite que as pessoas aprendam, que as pessoas convivam, que as pessoas se divirtam. O cinema é mesmo uma coisa agregadora, quer de pessoas, quer de funções. E a Figueira já teve isso, não é? Já teve um evento que possibilitava que isso tudo se condensasse ali. E então eu, à partida, pela ideia, não vejo nenhum motivo para nós não tentarmos voltar a fazer isso acontecer. Eu apoiarei essa ideia se isso acontecer, sem dúvida nenhuma.
Boa, fica aqui então já um apoio. Portanto, se o festival voltar, podemos até, quem sabe, contar mesmo contigo, até com com fazeres parte até da organização, sei lá. Não é?
Do às que vezes. Eu puder, no que eu puder ajudar, estarei disponível e ficarei contente se isso acontecer, sim.
Que bom. Edith, nós poderíamos ficar aqui a conversar mais tempo, mas o nosso tempo está a terminar. Eu quero agradecer-te mais uma vez por teres aceitado o nosso convite de conversares connosco, partilhares as tuas histórias. E em breve espero que a Figueira te possa receber novamente para poderes ter esses encontros inesperados, ok?
Obrigada. Obrigada por falarem comigo. Não sei muito bem porque é que quiseram falar comigo, mas eu gostei muito.
Eu também gostei muito de conversar contigo e acho que quem ouvir este episódio vai perceber claramente porque é que quisemos conversar contigo. És uma pessoa com muitas histórias, és uma pessoa que comunicas muito bem e eu acho que isso é uma mais-valia só para ouvir este episódio.
Okay. Obrigada. Um beijinho grande para vocês.
Um beijinho grande e até breve. Obrigada.
Até breve. Beijinhos, beijinhos.
A noite de amor que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz. É cantar sem medo.